Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. Você pode abrir sua Bíblia na Epístola de Judas. A semana passada iniciamos a exposição dessa epístola curta, mas muito rica. Hoje vamos meditar juntos no versículo 3. Vamos orar mais uma vez antes de lermos o trecho da palavra do Senhor. Senhor Deus, mais uma vez na presença do Senhor, oramos entendendo que a igreja existe por causa de Cristo, por meio de Cristo e para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Como igreja, Pai, nós queremos nos manter centrados em Cristo, na sua vida, na sua mensagem, na esperança que há nele. Então, Senhor, neste momento, ao nos expormos à sua palavra, nesse trecho de Judas, oramos para que a sua palavra nos leve mais próximos de Cristo e submissos a ele. Oramos para que o Senhor edifique a sua igreja com essa exposição. Oramos para que o Senhor nos conduza muito além de um intelecto alimentado, mas nos conduza a uma vida transformada no caráter de Cristo Jesus. Nos conduza a uma convicção de fé inabalável diante de dias maus. Abençoa a tua palavra para as nossas vidas neste dia e alcança aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Amém. Judas, versículo 3, depois da saudação que ele faz, se apresentando, se referindo àqueles irmãos, ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas estava identificando que a igreja estava sofrendo ataques. Judas estava identificando que estes ataques não eram apenas externos, mas que pessoas estavam infiltradas na igreja com falsos ensinos. E de que alguns estavam indo na direção de seguir esses falsos mestres. Quando pensamos em nossos dias, nós descobrimos que isso continua acontecendo. E percebemos a necessidade de darmos de verdade atenção a quem Cristo é, o que cremos sobre Jesus, por que seguimos Jesus. Introduzindo a mensagem dessa manhã, eu queria responder uma pergunta: por que seitas e heresias prosperam? Por que seitas e heresias prosperaram no final do primeiro século, nos dias de Judas, que o levou a parar o que ele estava fazendo e até o que ele estava intentando fazer, para chamar a atenção da igreja sobre isso? Há muitas respostas a essas perguntas. Eu quero compartilhar algumas delas. A primeira: por que seitas e heresias prosperam? Porque a humanidade caída ama as trevas. Jesus diz: esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando eu me refiro a seitas, eu estou usando o termo acerca de qualquer grupo religioso que, em sua doutrina e prática, estão reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, onde a pessoa do Deus Trino é negada no seu caráter e obra. todo grupo religioso pode ser chamado de seita, porque uma seita é um grupo. Mas ao me referir a uma seita, a menção é acerca daqueles que não professam a Trindade, negam que Deus seja um Deus triuno. E ao negarem que ele é um Deus triuno, negam juntos que Jesus seja Deus, que o Espírito Santo seja Deus. E ao negarem que Jesus é Deus, negam tudo que a Bíblia diz acerca da salvação. Ao negarem o Deus triuno, negam que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Por que seitas e heresias prosperam? Porque grupos que, mesmo citando a Bíblia e mesmo afirmando acreditar em Jesus, ensinam que Deus não é trino, que Jesus não é Deus. Eles estão apenas seguindo o curso de uma humanidade caída que ama as trevas. Uma outra razão por que seitas e heresias prosperam, porque a superficialidade alimenta a imaturidade espiritual. O apóstolo Paulo diz, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, em 2 Timóteo 4. Eles, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, voltando-se para os misticismos, voltando-se para experiências que apenas alimente o seu ego pecaminoso. Seitas prosperam porque a superficialidade da fé de muitos que professam serem salvos são enganados por falsos mestres, com falsas mensagens, mas que angariam milhões de seguidores. Uma terceira resposta à nossa pergunta, seitas prosperam, porque o descontentamento subverte a oferta do Evangelho. A primeira carta escrita por Paulo e possivelmente o primeiro texto inspirado do Novo Testamento junto com Mateus, Gálatas 1, versículos 6 e 7, Paulo diz àquela igreja, eu admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Paulo diz, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E vocês estão dando ouvidos a essas pessoas. Estão seguindo esses ensinamentos e esses falsos mestres. E eu me admiro que depois de terem sido alcançados pela graça de Cristo e experimentado o poder da sua obra na cruz, agora estão seguindo a falsidade. Por causa da superficialidade que tem alimentado a sua vida. Por causa do descontentamento. Eu quero do meu jeito e no meu tempo. E se Deus não me der do meu jeito e do meu tempo, eu vou achar um Deus que me dê. Uma outra resposta, porque seitas e heresias prosperam, porque a soberba nutre ídolos no coração. O orgulho pessoal é só aquele alimento diário que endurece o nosso coração e nos afasta de Deus. O mesmo Paulo, em 2 Coríntios 11, no verso 3, diz, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo diz, o meu receio, o meu esforço, como um servo de Deus, ensinando a palavra do Senhor a vocês, é que vocês, professando fé em Cristo, não sejam enganados como Eva foi enganada. Seitas prosperam porque o orgulho vai sempre nutrir os ídolos no coração, de novo para satisfazer um próprio ego inflado e pecaminoso. Mas há uma outra resposta, muitas outras, mas há mais uma resposta e que para mim ela é central na argumentação do que Judas vai chamar a atenção da igreja no verso 3. Seitas e heresias prosperam, porque Cristo deixou de ser o centro da fé cristã. Pessoas seguem homens e não a Cristo. Pessoas seguem discursos e não a Cristo. Pessoas têm interesses pessoais e procuram alguém que alimentará os seus interesses pessoais e não a Cristo. O mesmo Paulo vai dizer, não há dúvida de que o grande mistério da piedade é que Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Cristo, o Deus encarnado. Se ele não é o centro da sua e da minha fé, se ele não é o centro da vida da igreja, aquilo que nos move, aquilo que nos anima, aquilo que nos dá esperança, nós vamos nos apegar por religiosidade a muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Mesmo em nome de Cristo. Ontem pela manhã fui a Atibaia e no curto trecho que eu peguei pela Dutra e na Dom Pedro, a quantidade de pessoas peregrinando em direção a adorar uma mulher morta, todas elas estão indo adorar uma mulher morta em nome de Jesus. Nenhuma delas nega Jesus. Mas Jesus não é o centro da fé e vida de nenhuma delas. E há centenas e milhares de pessoas que nesse mês vão se sacrificar ao extremo do seu corpo em caminhadas enormes para adorar uma mulher morta em nome de Cristo. Achando que Deus se agrada disso. Tendo certeza que Deus se agrada disso. Se Jesus não é exclusivo à fé, essa fé não é verdadeira. Porque seitas e heresias prosperam. Porque a igreja cristã tem deixado Cristo não como centro da sua vida e da sua fé. Tem buscado fora de Cristo a razão para seguir a Deus. Como mencionado semana passada, a epístola escrita por Judas é uma convocação à tenacidade em Cristo, aquela obstinação, aquela perseverança, aquela firmeza. Judas quer que entendamos que a batalha pela fé convoca a igreja a permanecer firme em Cristo. Porque se nós não permanecermos firmes em Cristo, nós vamos nos perder pelo caminho. A nossa esperança nunca trará sobre nós uma paz que excede todo entendimento. As nossas convicções não trarão sobre nós a certeza de que o céu é uma oferta dada por Deus pela sua graça. E por aí vai. Judas nos convoca a mantermos o nosso foco na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não escreve esse texto para a gente fazer uma lista de grupos que são seitas e grupos que não são seitas. Ele não escreve esse texto para a gente fazer uma lista de pessoas que são falsos mestres e de pessoas que não são falsos mestres. Ele não escreve essa lista para a gente sair como caçador de fantasmas, Ghostbusters, atrás daqueles que estão aterrorizando a igreja. Mas ele escreve esse texto para que nós tenhamos a certeza de que Jesus é exclusivo nas nossas vidas. De que Jesus é exclusivo na nossa fé. E de que nós não seremos enganados por falsos ensinos que vão nos distanciando aos poucos de Jesus e ainda nos fazendo acreditar que isso não é um problema. A primeira mensagem, quando lemos a saudação de Judas nos dois primeiros versículos, nós vimos que a convocação à tenacidade em Cristo é um chamado aos eleitos. Mas hoje, olhando para o versículo 3, que estabelece o propósito da carta, nós veremos que a convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à exclusividade de fé. Quando entendemos Cristo, sua pessoa, sua revelação e sua obra, a implicação direta desse entendimento é que não precisamos de ninguém mais. De nada mais. Cristo tem que nos bastar, senão a nossa fé sofrerá riscos. Quando a serpente vem tentar Eva, Eva estava plenamente satisfeita em Deus. E a serpente brota uma semente na cabeça de Eva. Tem algo que você precisa e não tem. Ser como Deus. Ser o próprio Deus. E quando Deus deixa de ser exclusivo na vida dela e ela contempla a possibilidade de ser o próprio Deus, o seu pecado é concebido. E ela desobedece a Deus, porque ela abandona o contentamento no Senhor. Deus deixa de ser exclusivo porque ela quer algo além do que Deus lhe deu. Entender as heresias e entender os hereges e combatê-los é muito mais do que só a apologética contra este ou aquele. Mas é uma atenção e um compromisso acerca da nossa fé exclusiva em Cristo. Você sabe por quê? Muitas religiões surgiram já há muito tempo atrás. Hoje, na nossa aula sobre os mapas, a gente falou um pouco sobre a Mesopotâmia Antiga, porque as pessoas sempre queriam mais. E um Deus que lhes desse mais. E um Deus que satisfizesse os próprios desejos do seu coração. E isso foi brotando muitos e muitos e muitos deuses. Você sabe por que quando o cristianismo chega no terceiro século ele se perde completamente? E ele não se perde porque Constantino teve aquela visão e aí afirma ter sido salvo e transforma o cristianismo numa religião oficial do império lá em 313 da era cristã. Não foi, aquilo é um marco histórico, mas não foi exatamente por causa disso, mas porque naquele momento da história, Cristo já não era exclusivo na vida da igreja. Você lê os pais da igreja e os seus esforços em defender um evangelho puro e descobre quantas heresias e hereges surgiram no segundo e terceiro século, negando a pessoa e obra de Cristo e a exclusividade dela. Então, quando nós lemos o versículo 3, Judas nos dizendo, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Judas queria que a igreja se mantivesse firmada exclusivamente em Cristo. Diante de algumas heresias que eram muito recentes, aqueles primeiros formatos do próprio gnosticismo do final do primeiro século, que vai ganhar muita força no segundo e terceiro século, que negam a humanidade de Jesus, a possibilidade de Deus ter se encarnado. Ele percebe que esse tipo de ideia começa a brotar e a igreja começa a aceitar isso. E o problema é que o resultado seria uma negação à exclusividade de Cristo. Por isso, a batalha pela fé, ela é importante e a razão de nós darmos atenção a isso é que a exclusividade da fé em Cristo sofre ataques diários desde que o cristianismo começou com os apóstolos. em 2000 anos de história de um cristianismo bíblico, já que ele tem muitas facetas diferentes, não houve um dia em que Cristo não fosse atacado. Um dia sequer. E ele continua sendo atacado hoje. E o ataque é sobre quem ele é. E como igreja, precisamos estar atentos a isso. A igreja precisa ser alertada sobre os falsos ensinos acerca de Jesus Cristo. Milhares de pessoas se propõem diariamente a ensinar a Bíblia e a ensinar sobre Jesus. Milhares de pessoas falando a língua portuguesa se propõem diariamente a afirmar algo acerca de Jesus. Judas diz, a questão não é simplesmente a gente discutir heresias, seitas, mas discutimos sobre a pureza de uma salvação que só é garantida através daquele que a deu. Quando ele diz, eu estava comprometido, empregado a escrever-vos acerca da nossa comum salvação. E a estrutura da fala dele aqui nos indica que ele foi impelido ao pegar a sua pena às pressas por causa da presença das heresias. Como que eu vou escrever sobre a salvação e detalhar e ampliar e aprofundar mais? Se começam a ensinar errado sobre Jesus e a igreja começa a não se incomodar com esses erros. É mais ou menos aquilo que o apóstolo João faz quando escreve o Evangelho, quando escreve as epístolas. Suponha que nós só tivéssemos os escritos joaninos no Novo Testamento. O Evangelho, as três epístolas e Apocalipse. E você quisesse entender Cristo e o cristianismo só com os escritos joaninos. Você seria capaz de entender, porque eles são completos. Mas vamos supor que só tivéssemos Apocalipse. E você tem que entender Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? Então, quando ele tem essa revelação, ele diz, eu preciso contextualizar a igreja acerca de quem essa revelação que eu recebo, Apocalipse, diz. E ele escreve o Evangelho. Na primeira carta vai corrigir algumas dessas heresias. Segunda e terceira carta lidar com situações específicas, em igrejas locais até específicas. É isso que Judas está mencionando no processo. Eu queria falar diretamente sobre a salvação, mas eu tive que dar um passo atrás, em que sentido? Se vocês não entenderem quem é Cristo e o lugar dele para a igreja, eu posso falar o que for sobre a salvação, vocês sempre terão dificuldade de aceitar. Porque a dificuldade de alguém aceitar a salvação não está na discussão sobre calvinismo ou arminianismo. A dificuldade de alguém aceitar a salvação está na compreensão sobre Jesus. Quem ele é, o que ele fez. Se alguém não crê que ele é o Deus que se encarnou e se sacrificou numa cruz para que os pecados fossem pagos, nunca será salvo. Não há salvação fora de Cristo. A batalha pela fé não é simplesmente entrarmos numa guerra contra pessoas, mas é sustentarmos a verdade de que não há salvação sem o próprio Deus oferecê-la na pessoa de Cristo. E a igreja precisa ser alertada sobre falsos ensinos que vão inserindo ofertas sobre salvação além de Cristo. Transformando pessoas comuns em Cristos. quando você afirma que Maria também foi concebida num milagre e nunca pecou, você está transformando Maria num Messias. E só tem um jeito de você fazer isso. Você tem que negar a messianidade de Cristo, porque a messianidade de Cristo é exclusiva. Ela não é compartilhada. Ela é exclusiva. Quando você diz que a Bíblia precisa ser atualizada, porque o Cristo oferecido na Bíblia já está meio atrasado, a nossa geração é mais evoluída para pensar, você está negando a exclusividade de Cristo. E a igreja, ela precisa ser alertada sobre isso, mas não só ser alertada, mas o que Judas faz é nos ajudar a pensar que a igreja precisa participar em unidade contra os erros doutrinários. Quando ele menciona que o Espírito do Senhor o conduziu a escrever e exortar a igreja a batalhar, ele nos deixa saber sobre a obrigação que lhe pesou sobre a defesa de Cristo. Uma obrigação de caráter imperioso, é a palavra que eu quero usar, porque ele usa um termo aqui no texto original, que ele diz assim: eu me vi obrigado, eu não tive opção, eu fui impelido a isso. Deus me conduz a isso de uma maneira muito clara. Porque aquilo que eu faço, eu não faço porque eu quero, mas eu sou um servo. Quem me conduz na vida e ministério é o Senhor da igreja. E eu não sou o Senhor da igreja, apesar de ser o apóstolo Paulo, apesar de ser o apóstolo Pedro, apesar de ser o Judas, apesar de ser o Tiago, apesar de ser o Mateus. Todos estes foram usados pelo Senhor, mas o Senhor da igreja é Cristo. E ele está dizendo, e ele usa um termo para deixar a gente bem claro: eu tive que fazer isso porque era a vontade de Deus para a igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, ele menciona algo parecido. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, a mesma palavra que Judas usa. Sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. O fato dele ter dado esses detalhes a nós sugere que em seus dias não era uma tarefa muito grata ter que alertar a igreja sobre falsos pastores, falsos ensinos. Não era a coisa que ele mais gostava de fazer, como pode ter certeza que não é a coisa que eu mais gosto de fazer. Se nós ressuscitássemos o profeta Jeremias e perguntássemos a ele o tipo de pregação que você teve que, por 40 anos, pregar ao povo no meio de toda a sua rebeldia, foi agradável? Judas diz isso no seu livro e também em Lamentações. Era muito mais simples, muito mais fácil dizer assim: você é a menina dos olhos de Deus. Ele deu tudo para você, vai na fé. Seria muito mais fácil. Você é bom. Muito mais fácil. O que uma mãe diz para agradar o filho? Você é bonito. Ela disse isso para você e você acreditou. Todo mundo falava o contrário. Mas você diz: eu só acredito na minha mãe. Ele é muito mais fácil a gente pegar o microfone e encher o seu ego com aquilo que você gosta de ouvir. Você ia nos aplaudir. Nunca será simples. Mas quando ele faz isso, ele não faz só por causa da sua realidade e responsabilidade, mas ele diz: essa é uma tarefa que a igreja precisa participar junto. Não somos só nós, os líderes da igreja, que temos que fazer isso. Isso tem que acontecer em unidade. Porque isso já vinha acontecendo na última década. O apóstolo Paulo vai nos ajudar a pensar que um pastor interessado na fidelidade da igreja está sempre vigilante. Quando ele se despede dos pastores lá em Éfeso, no final da terceira viagem missionária, ele diz a eles, no seu discurso final de despedida: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem. Lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Paulo está reunido com aqueles presbíteros e os está alertando sobre a realidade da presença infiltrada de falsos mestres, de falsos pastores que já estavam surgindo, e ele diz, eu vou morrer. Vocês não mais pastoreiam a igreja com a presença de apóstolos os orientando. E saibam de uma coisa, os dias não serão fáceis. Muitos se levantarão em nome de Cristo, sendo falsos. Estejam alertas. Vigiem e levem a igreja a participar dessa vigilância juntos. Alerte a igreja a ser vigilante. A exclusividade da fé em Cristo, porque sofre ataques diários, tem que chamar a nossa atenção como igreja. Precisamos manter-nos prontos para defendermos a Cristo. Ele diz, batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Temos que estar prontos para defendermos a Cristo. Estamos prontos para discutirmos muita coisa o tempo todo. Algumas dessas discussões têm até algum valor. Mas o risco é que elas nos confundam e nos afastem da exclusividade de Cristo. E você quer ver como é muito fácil isso acontecer? Você chega para conhecer a igreja. Ninguém que chega para conhecer a igreja faz a seguinte pergunta. Cristo é exclusivo nessa igreja? Já te fizeram a pergunta desse jeito? Para mim, nunca fizeram. Já fizeram lá, Fernando? Cristo é exclusivo nessa igreja? Ninguém pergunta isso. Mas sabe o que pergunta imediatamente? Vocês são calvinistas? Vocês são dispensacionalistas? Vocês são batistas? E por aí vai. Se nós satisfizermos essas respostas, sim ou não para essas perguntas, e Cristo não for exclusivo, se esse é o interesse de alguém, a pessoa fica tranquilamente. E alguém pode ser tudo isso e Cristo não ser exclusivo. Judas diz que a igreja precisa manter-se pronta para defender a exclusividade de Cristo. Uma fé que uma vez por todas foi dada aos santos, foi entregue aos santos. Uma salvação vinda de Cristo e ensinada pelos apóstolos. Dada à igreja como povo separado por Deus, os santos aqui é o povo de Deus, como nós vimos semana passada no versículo 1 ainda, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Esses são os santos. Queridos, a batalha pela fé é uma defesa sobre Jesus. Sobre Jesus ser Deus e Redentor. Essa é uma batalha que foi travada já nos dias de Jesus. Lá em João 7, ele nos ajuda a pensar sobre isso. Naquele momento do ministério de Jesus, quando diziam alguns de Jerusalém sobre Jesus, não é este aquele a quem procuram matar? Era a pergunta que estavam fazendo. Quando Jesus chega em Jerusalém. E Jesus falava abertamente. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, Cristo? Jesus chega em Jerusalém e isso vira uma bagunça. Porque nessa altura do ministério dele, ele estava ficando mais conhecido. Seus ensinos e obras estavam ficando muito mais conhecidas e atraindo muito mais gente. e atraiu a atenção do Sinédrio. Atraiu a atenção do próprio governo romano. E quando ele chega para a festa, vira uma bagunça. O procurar matá-lo é porque ele afirmava ser o Messias. Isso seria uma blasfêmia. As autoridades não disseram que ele é o Cristo. Então, por que que vocês estão com essa conversa? E aí os que estão falando isso e questionando isso acerca de Jesus continuam e vão dizer assim: nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, eu estou lendo João 7, o verso 28, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E porque muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? No meio do debate, no meio da crise institucional, religiosa, política, social, espiritual, uma outra questão que começaram a discutir é: quando Cristo vier, que tipo de obras ele fará? E aí começaram a dizer que todas as obras que Jesus estava realizando eram aquelas aguardadas para o Messias. Quando o Messias vier, que tipo de ensino ele trará? E estavam discutindo que todos os ensinos de Jesus eram exatamente iguais aos profetizados acerca do Messias. E eles foram crendo porque estavam dizendo: será que ainda aparecerá? Será possível aparecer alguém que fará coisas maiores do que estas que Jesus tem feito? Se vocês olham a profecia sobre Jesus, sobre o Messias, e comparam a obra de Jesus, vocês vão entender que tudo, exatamente tudo, o que Jesus faz é o que o Messias faria. Tudo exatamente que ele ensina é o que o Messias ensinaria. E eles estão no meio dessa crise. Então, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levanta lá no verso 37 e exclama: se alguém tem sede, vem a mim e beba. O negócio já estava fervendo. E Jesus faz ferver mais, que no último dia da festa, ele começa a ensinar em público em Jerusalém. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o verso 40 diz: então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é o verdadeiro profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Você está diante do Deus encarnado e o incrédulo está preocupado se Jesus nasceu na Galiléia. É a mente do incrédulo. O seu coração não permite ver sem o Espírito Santo lhe dar vida. E ainda Satanás cega o entendimento, 2 Coríntios 4:4. Jesus está realizando milagres e ensinando como eles nunca viram na vida, e o cara está preocupado se ele nasceu na Galiléia. Isso é coisa de incrédulo. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Tentaram matá-lo, não conseguiram. O que nós entendemos é que a batalha pela fé é uma defesa sobre Jesus ser Deus e Redentor, o Messias prometido, desde sempre. Na primeira vinda de Jesus Cristo, esta foi a grande questão e concentração nos debates. Quando Lucas escreve esse evangelho, algumas décadas à frente, ele escreve para uma igreja que precisava conhecer o Messias profundamente. E ele traz novamente esse momento na história de Jesus para que a igreja entendesse que eles combateram, que eles lutaram contra essa verdade, e o próprio Jesus os afirmou, afirmou quem ele era, e que a igreja tinha que se manter firme. E nós temos até hoje o relato dos evangelhos com essa finalidade, a exclusividade de Jesus Cristo. Precisamos, como igreja, ter consciência da razão do nosso alistamento. Algumas questões importantes que, como igreja, nós precisamos lutar, combater e defender no mundo. Mas nenhuma delas pode concorrer com a exclusividade de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa fé, nas nossas crenças, nos nossos interesses. Tudo aquilo que você precisa se tornar como vontade de Deus, você precisa ter Cristo como a referência para imitar, para seguir. Ele é suficiente. Se você decidir só imitar a Cristo, mais nada, isso é suficiente. Isso tem que bastar, porque Ele é suficiente. Não há, não houve, nem haverá nenhum ser humano como Jesus Cristo. Não há, não houve, não haverá. A exclusividade dessa fé tem que ser compreendida pela igreja. A convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à exclusividade de fé. E como igreja temos que ter isso em mente. E se a exclusividade da fé em Cristo sofre ataques diários, corremos o risco de nos afastarmos dele sem perceber, então a exclusividade da fé em Cristo tem que ser defendida, gostemos ou não. Como mencionei semana passada, até ilustrando com as convocações da Primeira Guerra. Pensa no que aconteceu ontem no sul, em Israel. Eles estão em alerta, o povo de Israel em alerta o tempo inteiro. Há 7 inimigos diretos vivendo nas fronteiras de Israel que têm um objetivo. Não querem as terras. Se Israel hoje desse todas as suas terras para eles, eles ainda continuariam atentando contra o povo judeu, porque o objetivo é exterminar os judeus da face da terra. E aí você mora no sul de Israel, mora lá em Beersheba, em Ashkelon. Está na sua casa, no Shabat, descansando, se preparando para mais uma semana que vai começar às 6 horas da tarde. E os terroristas, eu mencionei isso aqui na aula, não chamem aquelas, não aceitem o que a mídia diz que é grupo armado. Não é grupo armado, são terroristas. Os terroristas invadem por terra, além das bombas. Não adianta você ficar neutro achando que isso não vai chegar em você. Não tem como. Você não vai para a batalha porque você gosta de brigar. Mas você vai porque é necessário defender a verdade, o que é certo. A igreja não tem que defender a Cristo porque ela gosta de brigar. Mas a igreja tem que defender a Cristo porque o mundo precisa saber que Ele é Deus. Porque se alguém gosta de brigar, está errado. Mas o mundo precisa continuar sabendo que Jesus é Deus. E só há uma razão para a igreja estar aqui na terra: afirmar que Jesus é Deus. Todo o restante é secundário. Tudo mais que a igreja faz é secundário. A missão da igreja é tornar o nome de Jesus conhecido, para ser glorificado. Se a igreja não fizer isso, ela vira só uma instituição social, religiosa. E qualquer coisa serve. Então, se é verdade que há um ataque diário contra Cristo, também é verdade que a exclusividade da fé em Cristo precisa ser defendida. E essa defesa é intensa. Quando Judas nos convoca, exortando a batalhar diligentemente pela fé, ele nos chama a fazermos um grande esforço em favor dessa fé em Cristo. O termo é usado para trazer a intensidade diante da batalha. Ontem à noite, a hora que eu cheguei em casa, na verdade, quando eu fui deitar, eu fui ver um pouco as notícias lá de Israel. E sabe o que eu vi numa das notícias e até um vídeo? Centenas de reservistas com idades das mais variadas, prontos pelas ruas, caminhando em direção a ônibus e nas estradas indo em direção ao sul. Houve uma convocação, mas eles estavam lá prontos, porque eles estavam sendo atacados. Eles estavam prontos porque eles sabiam que se eles não fizerem algo, os terroristas vão matar suas avós, como seus filhos, suas filhas. Você não precisa gostar de guerra para ter que precisar defender-se. Defender a Cristo envolve uma defesa intensa, porque o inimigo, ele trabalha intensamente contra a fé em Cristo. O ataque do inimigo contra a palavra de Deus e contra Deus é intenso. O inimigo não fica brincando de fé. E fala sobre a sua fé quando não tem mais nada para fazer que lhe agrada. Ele diariamente existe para destruir o nome de Jesus. E a igreja não pode achar que isso não é verdade. Por que que a nossa sensação, e não é uma sensação, é uma realidade, de que o mal cada vez avança mais? Porque aqueles que governam as forças do mal neste mundo, eles não descansam na sua missão. Mas a igreja está atrás sempre só do lazer. E por que eu digo sempre? Porque é isso que as pessoas procuram. O que essa igreja tem para me oferecer? Não é o que eu tenho para oferecer para contribuir que a missão de Cristo seja realizada. A defesa de Cristo, ela é intensa. Judas usa um termo que fala dessa intensidade. A defesa de Cristo é contínua. Ele usa uma estrutura verbal aqui que não tem uma função temporal por causa do infinitivo proposto. Combater os falsos ensinos dentro da igreja foi uma marca deixada no Novo Testamento. Você vai ver a necessidade disso por conta do propósito com que cada texto bíblico foi escrito. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, ele relembra isso. Versículos 1 e 2, Pedro diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Judas diz: fiquem atentos. Pedro diz: fiquem atentos. Não ache que isso não vai chegar até você, porque vai. Dentre os pais da igreja, nós temos Inácio de Antioquia, um dos mártires que morrem ao defender a sua fé. Ele escreve 7 cartas, nós temos até acesso à leitura delas, sempre destacando algumas preocupações muito diretas. Inácio, ele foi um mártir, ele é sempre mencionado como um mártir, mas uma das preocupações era que os seus, ele usa essa expressão, os seus colegas crentes permanecessem firmes numa fé comum. Ele foi discípulo do apóstolo João, ele conheceu o apóstolo Paulo, o sucessor de Pedro, não como papa, mas o responsável pela igreja em Antioquia. É nesse sentido que eu estou usando o termo aqui. Ele estava já preso, com o dia da sua morte já decretado e publicado, por defender a fé. E aí ele faz a seguinte afirmação: com que propósito eu me rendi ao perigo, por fogo, por espada ou feras selvagens? Apenas porque quando estou perto da espada, estou perto de Deus, e quando estou cercado por leões, estou cercado por Deus. Ele, como um mártir, entendia que o sofrimento sempre o aproximava de Deus. Uma das formas para matá-lo, ele foi colocado entre leões, como Daniel no Antigo Testamento. Por isso do desenho. Mas ele continua, ele diz assim: mas é somente no nome de Jesus Cristo e por causa de compartilhar seus sofrimentos que eu posso enfrentar tudo isso. Pois ele, o homem perfeito, me dá forças para fazer isso. É a carta que ele escreve a Esmirna, lá no ano 110. Ele diz: sabe por que eu suporto tudo isso e continuo combatendo? Porque Cristo tem que ser ensinado. Porque Cristo precisa ser conhecido. E se me matarem, que me matem, porque eu estou ensinando sobre Cristo. Se eu vou ser assassinado, que não seja por qualquer outra razão. Um dia, brincando, um amigo disse assim: se um dia eu for atropelado, eu quero ser atropelado por um carrão. Eu não quero ser atropelado por um carro velho e cair nos pedaços. Já que eu vou ser atropelado e vou me dar mal, então que seja por uma coisa que vale a pena, né? Estava falando isso brincando, apesar de eu achar que ele estava falando sério. Mas o que Inácio está dizendo é: se vão me matar, que eu não morra porque eu estava num estádio de futebol gritando o nome de um time ou de um jogador. Ou eu estava numa manifestação gritando o nome de um homem ou de uma ideologia. Mas se forem me matar, que eu seja morto porque eu estou gritando o nome de Jesus. E que todo mundo, ao contar a minha história, digam: mataram ele porque ele amava Jesus. Porque ele defendia Jesus. Porque ele combatia a exclusividade de Jesus Cristo como centro da igreja, da fé, da vida, da eternidade. Que ele deu a sua vida, se gastou e se deixou gastar em prol das almas da igreja por causa de Cristo. Era o que Inácio estava dizendo. E por que ele diz isso? Porque a defesa é intensa, porque a defesa é contínua, mas ela tem que ser consciente. Há muitas vozes e muitas batalhas no meio desse combate maior. E a igreja precisa saber qual batalha ela tem que enfrentar. E Judas diz: pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Deus deu à igreja, por intermédio dos apóstolos, um corpo autorizado de doutrina que estabelece o cristianismo bíblico. Em Efésios 2, 19 e 20, quando fala do efeito da salvação na nossa vida, quem éramos e o que Cristo nos fez, o resultado é: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Qual é a nacionalidade da igreja? É o mundo que ela foi espalhada por representar o reino de Cristo. Apesar de termos um endereço físico e uma vida física de verdade, como igreja local aqui em São José dos Campos, nós somos peregrinos neste planeta. Porque como igreja de Jesus Cristo, nós não representamos São José dos Campos, ou o estado de São Paulo, ou o Brasil. Como igreja de Jesus Cristo, em primeiro lugar, nós representamos o reino dele, aqui na terra. A igreja aqui na terra representa o reino de Cristo. Não sua placa, sua história, mas o reino de Cristo. E é isso que Paulo está explicando aqui. E é isso que Judas está dizendo, batalharmos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Mas à frente, Paulo vai dizer em outro texto, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual também vocês receberam, no qual tinham firmes, ou continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. O que Paulo está chamando a atenção? Há uma verdade, há um corpo de doutrina que a igreja recebe dos apóstolos e tem que seguir. Ela precisa saber quais são. Ela precisa saber do que se trata e como isso interfere na sua fé. O apóstolo João, na segunda carta, nos versículos 9 a 11, diz: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ir além da doutrina de Cristo é acrescentar outros deuses à fé. Ir além da doutrina de Cristo é acrescentar outros elementos e argumentos para sustentar a salvação. Ir além da doutrina de Cristo é negar que Deus é trino e Ele é Deus. O que permanece na doutrina é esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa. E, queridos, eles não tocam mais suas campainhas. Eu não estou com o meu aqui, mas você os recebe em casa pelos seus celulares, pelos seus tablets, pelos seus computadores, pelas suas telas. Não, se alguém nega, não os recebam em casa, nem lhes deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Não dar as boas-vindas não significa ser mal educado e não cumprimentar. Dar as boas-vindas é a ideia de aceitá-los. Pastor, então isso vai arrumar uma confusão tremenda na minha família. Jesus já disse que isso ia acontecer. Jesus já disse, se você me seguir, isso não vai trazer tranquilidade para você, porque você é peregrino aqui na terra, você não representa esse reino, você representa o meu reino. Como nós concluímos a meditação no verso 3, nós temos que lembrar que a convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à exclusividade de fé. Que o propósito de batalharmos pela fé é um propósito que chama a nossa atenção para uma batalha que é urgente, que é necessária, mas que requer discernimento. Porque a mensagem de Cristo tem que ser defendida. Não há salvação em nenhum outro que não seja o Senhor Jesus. E essa verdade tem que ser defendida. O mundo pode crer em milhares de deuses, mas só existe um Deus verdadeiro, e Jesus é esse Deus. E as pessoas podem ficar ofendidas com isso. Mas se isso é a verdade, elas precisam ouvir sobre isso. Não tenham receio de defender essa verdade. Não tenham receio de pregar, ensinar e conviver, e dentro da sua casa com os seus filhos, ajudá-los a ter isso como certo em suas vidas. Quero aplicar para a gente concluir a mensagem. Batalha pela fé sendo necessária e urgente, requerendo um discernimento, nos faz pensar que muitas igrejas tornaram-se subservientes aos falsos ensinos porque não atentam para o engano semântico. O que eu estou dizendo com isso? Que uma seita pseudo-cristã ou não cristã, ela com facilidade em nossos dias é tratada como igreja porque deve sua existência ao fato de sempre utilizar a terminologia do cristianismo. Utilizam uma Bíblia, cantam as mesmas músicas que a gente canta, fazem seus prédios com as mesmas disposições dos prédios que nós temos, intitulam os seus líderes com os mesmos títulos que nós usamos. E são aceitas como igreja, porque semanticamente usam as mesmas expressões. O Walter Martin, no livro Império das Seitas, ele diz assim: as principais seitas modificam sem o menor constrangimento o sentido de termos estabelecidos ao longo da história. E depois respondem às interpretações dos teólogos cristãos com esta argumentação sem sentido. Você interpreta do seu jeito, eu interpreto do meu. Precisamos ter a mente aberta, afinal, qualquer interpretação é boa. Temos que estar atentos a isso. É uma aplicação nessa manhã para as nossas vidas. Eles citam passagens bíblicas, sempre fora do contexto. Colocam suas estruturas doutrinárias, inúmeros clichês e termos evangélicos, mas não estão ensinando a Bíblia. Espiritualizam os sentidos dos textos bíblicos, de forma a deixá-los em harmonia com alguma coisa da fé cristã. Se esforçam para seus sistemas serem considerados cristãos. Citam frases prontas do tipo: nós também cremos nisso. Nós também estamos de acordo com isso. Tirando minhas menções diretas, qual dos romeiros que estivesse ouvindo essa mensagem hoje seria contra a ideia de que Jesus tem que ter exclusividade? Eu acredito que a maioria não seria contra isso. O David Priest, no livro sobre as marcas das seitas, ele vai dizer que a primeira e maior responsabilidade de todo cristão não é tornar-se profundo conhecedor de seitas, mas profundo conhecedor de Cristo, da palavra de Deus. Ele escreve isso no livro Conheça as Marcas das Seitas. A igreja precisa estar atenta a isso. Muitas igrejas estão se tornando subservientes aos falsos ensinos porque não levam a sério a realidade da presença dos hereges ensinando falsas doutrinas. Eu citei o Brice, é aqui que eu queria citá-lo. Ele diz: por que essas igrejas estão sendo enganadas com facilidade? Porque muitas vezes elas até promovem cursos sobre conheça a seita tal, e eu não estou dizendo que os cursos são errados, conheça a seita tal, eu já ensinei sobre esse assunto no CTVAP, fui professor de seitas e heresias nos meus primeiros anos lá. Mas se você conhece mais as seitas do que a palavra de Deus e a verdade, esse conhecimento não vai te ajudar tanto. Mas se você conhece profundamente a palavra de Deus acerca de Jesus Cristo, você será capaz de discernir o certo e errado com muito mais facilidade. Muitos crentes, ao caírem na cilada dos falsos mestres, acreditam que é um erro chamar alguém de herege. Isso é muito forte. Muitos crentes pensam: como fulano pode ser um falso pastor? Olha o tamanho da igreja que ele tem. Como fulano pode estar errado? Olha os milagres que ele está fazendo. Como você acha que aquele velhinho simpático pode ser mal intencionado? Ele é um amorzinho. E toda vez que o brasileiro põe no diminutivo as suas falas, eu desconfio. Porque tudo é belezinha, tudo é bonitinho, tudo é bonzinho. Nós brasileiros aceitamos tudo com muita facilidade, culturalmente falando. Queridos, a exclusividade da fé em Cristo é a única garantia para não perdermos os frutos da semente do Evangelho. Batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos não é simplesmente sair atrás de hereges, mas é defender a exclusividade de Cristo na vida da igreja. Porque a exclusividade da fé em Cristo é a única garantia para não perdermos os frutos da semente do Evangelho. É a única garantia. A batalha pela fé, a convocação à tenacidade em Cristo, é um chamado a essa exclusividade de fé. Um chamado à batalha. É um chamado para todos nós, porque o inimigo não descansa. É um chamado para você, pai, defender a sua casa e trazer a sua casa, ao seu casamento, aos seus filhos, a exclusividade de Cristo. Você defende a exclusividade da fé quando na sua casa Cristo também tem essa exclusividade. Quando Cristo lá é mais adorado e falado do que qualquer outro. Quando o amor a Jesus Cristo é o grande desafio naquele processo de ensinarmos os nossos filhos a obediência, por exemplo. Então é um desafio para nós, e eu quero orar encerrando. Os irmãos da música podem subir. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque independente de nós, Cristo é quem Ele é. Independente de nós, Cristo continuará sendo quem Ele é. E nós te louvamos por isso. Mas, Pai, se Cristo é quem é, nós queremos viver com Ele, por meio dEle e para Ele. Se Cristo é quem é, nós sabemos que não precisamos de nenhum outro Deus. Por isso, que a nossa fé nesta manhã seja purificada, refinada à exclusividade de Cristo em nossas vidas, para que sejamos fortalecidos, sustentados pelo Senhor, abençoados, e como igreja, permaneçamos firmados, para que no dia que Cristo vier nos buscar, sejamos encontrados fiéis, para a glória do teu nome. Amém.